Então, muitas empresas fizeram ou follow-on ou venda de ativo para desalavancar, e várias delas já tinham estilingado para um patamar de próximo CDI mais 4 e já voltaram para um patamar ao redor do CDI mais 2, mas ainda assim com prêmio em relação às mínimas históricas de spread.
O investidor acabou alocando em títulos que se consideram mais seguros, né? Que alguns investidores consideram que sejam mais seguros, que não necessariamente são, mas na visão de alguns investidores, naquele momento de crise, que eles estavam mais nervosos, eles optaram por títulos bancários, isentos de R, como LCIs, LCAs, e muito desse fluxo acabou indo para lá.
Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talvius. Antes de começar, eu deixo convite para você que nos acompanha aqui no podcast conhecer as nossas outras plataformas. A gente tem publicado vários conteúdos ao longo da semana no Instagram. A gente compartilha todos os relatórios aqui da área de Equity Research, também de pesquisa econômica, no nosso canal do Telegram. E mais recentemente, a gente também compartilha vídeos no YouTube, onde inclusive vai estar disponível a edição desse podcast em vídeo. Bom, com o início do ciclo de corte de juros, acho que chegou a hora da gente voltar a falar sobre renda fixa e créditos privados. O mercado secundário de dívida tem apresentado um crescimento relevante de volume, liquidez, e cada dia despertado mais interesse dos investidores. A ideia hoje é comentar o comportamento desse mercado, as oportunidades de alocação, cuidados que o investidor deve ter ao olhar para esses papéis, para escolher um título de dívida ou para olhar fundos, e comentar outros temas, perspectivas também para a política monetária. Muita coisa a gente vai falar aqui hoje com as participações da Vivian Lee, que é gestora dos fundos de crédito da Ibiúna Investimentos, e da Silvia Vefor, que é sales aqui na nossa mesa da corretora aqui, olhando renda fixa no Itaú BBA. Silvia, Vivian, tudo bem? Bem-vindas.
Tudo bem?
Tudo bem, obrigada pelo convite.
Imagina, uma honra a participação de vocês, acho que vai ser muito legal, um tema que a gente não cobre tanto aqui, então tem muita coisa para a gente falar. Começando, Vivian, fazendo uma rápida retrospectiva, a gente viu no início do ano uma certa turbulência, alguns eventos de crédito importantes sacudiram um pouco esse mercado, trouxeram volatilidade. Se a gente olhar o momento atual, ele está um pouco mais tranquilo, com fechamentos de spreads e o início do ciclo de corte de juros. Como que esse primeiro semestre, enfim, como que essa retrospectiva que a gente comentou, somado à atual conjuntura macro, nos ajudam a projetar os próximos meses aí?
Legal. Acho que vale mencionar um pouquinho o que aconteceu no primeiro semestre, né? A gente não tinha defaults relevantes na indústria de crédito para mercado de capitais desde 2015. Com Americanas, e a gente vinha de um movimento de muita captação, foram 20 meses de captação fortíssima para crédito privado, fundos que alocam crédito, coisa de 380 bi no nosso mapeamento, tá? E aí, final do ano já estava menor esse fluxo, mas quando aconteceu Americanas, aconteceu um evento muito específico de momento de crédito em que o crédito bancário diminuiu de forma relevante e o mercado primário também de debêntures desapareceu. Foi um momento em que não existia liquidez para rolagem de dívidas de curto prazo, né? Então, os spreads que estavam ao redor do 1,70 foram para próximos de 2,5, né, com uma dispersão muito grande entre os papéis. Diferente da pandemia, muitos papéis side grades foram para o CDI mais 4, né, agora com mais players de mercado, uma quantidade de papéis maior, acho que os nomes mais side grades foram para o 2, 2,20 area, e alguns outros nomes foram para o CDI mais 8, ou mais até. Acho que isso contando o passado, né? Aí, o que aconteceu recente? Então, muitas empresas fizeram ou follow-on ou venda de ativo para desalavancar, e várias delas já tinham estilingado para um patamar de próximo CDI mais 4 e já voltaram para um patamar ao redor do CDI mais 2, mas ainda assim com prêmio em relação às mínimas históricas de spread. Teve um grupo de empresas, B3, linhas de transmissão, CETEP, Taesa, Sabesp, que aí sim é Raia, que eu acho que eles já voltaram para um patamar de spreads muito próximos ao início do ano pré-evento Americanas ou próximos das mínimas históricas. Então, no momento em que você volta para esse patamar, aí existe uma discussão de se faz sentido carregar ou não para os fundos, depende do perfil de cada fundo, mas uma parcela, eu acho que dos spreads já voltaram para um patamar mais razoável, ao redor do 2,15, mais ou menos, considerando o volume ponderado dos spreads, mas ainda assim, mais altos que o 1,70 pré-evento, né? Ainda tem alguns papéis que acho que estão com prêmio, mas alguns deles acho que já ficou um pouco mais caro.
Legal. Vivian trouxe essa retrospectiva aqui com bastante detalhe, Silvia. E se a gente pegar especificamente o mês de agosto, a gente vê que os fundos de renda fixa tiveram uma captação líquida de quase 37 bi. É um número que a gente não via desde março do ano passado. Como que esse dado ajuda a entender, projetar um pouco o interesse dos investidores pelos fundos de renda fixa ou por essa classe de ativos?
Legal. Obrigada, Marcelo. Eu acho que esse dado ele mostra que existe sim uma melhora geral na percepção do investidor. Ele está sim mais positivo com o mercado. Acho que isso não é só em renda fixa, acho que é em multimercado também. Agosto também foi um mês de captação positiva líquida. Se você comparar com outubro de 2022, teve uma captação, o primeiro mês de captação positiva, então a gente vê que o investidor ele está sim mais otimista, está em outras classes de ativo, não é só em crédito privado, é em renda fixa e em outras classes de ativo, tá? Então acho legal a gente ver que existe uma melhora um pouco mais generalizada e isso é positivo para o mercado como um todo, tá? Olhando para crédito privado, se a gente der uns passos para trás, no primeiro semestre, muito do que foi resgatado nos fundos de investimento de crédito privado, o investidor acabou alocando em títulos que se consideram mais seguros, né? Que alguns investidores consideram que sejam mais seguros, que não necessariamente são, mas na visão de alguns investidores, naquele momento de crise, que eles estavam mais nervosos, eles optaram por títulos bancários, isentos de IR, como LCIs, LCAs, e muito desse fluxo acabou indo para lá. Né? Se você olhar no primeiro semestre, se não me engano, foram 130 bilhões de reais alocados. É bastante coisa, tá? Então, esse fluxo ele já começa a voltar para os fundos de investimento. Então, hoje, o investidor, o que ele está buscando? Fundos de investimento de gestão ativa, que tem um retorno acima do CDI, acima do IPCA, como é o caso dos fundos da Vivian. Eles querem agora já um retorno um pouco maior, estão dispostos a correr um pouco mais de risco. E eles entendem também que vão existir casos em que tem empresas que vão sofrer um pouco mais, que vão sofrer uma abertura de spread, mas são casos isolados, não é como no primeiro semestre, que tiveram casos que contaminaram a indústria inteira, que contaminaram o mercado inteiro, entendeu? São casos de companhias que podem sofrer uma dificuldade maior de rolar suas dívidas, mas são casos específicos. Eu acho que o investidor, pessoa física, o investidor institucional, ele consegue diferenciar o risco do emissor do risco de uma indústria inteira. Agora eu tenho uma pergunta para a Vivian. Bom, como você falou, deu um ótimo panorama geral aí do primeiro semestre e eu imagino que tenha sido uma experiência única de ser gestora nesse período, né? E como todos os gestores comentam, foi uma época muito diferente da pandemia. Acho que foi um período nunca visto antes, ou talvez fazia muito tempo que a gente não via esse período, né? E a gente sabe que muito do que aconteceu não foi só por risco de crédito, mas também foi por uma necessidade de liquidez por parte de alguns players, né? E isso acabou gerando uma abertura de spread generalizada. Conta pra gente como foi a sua experiência como gestora de crédito, o que você leva de aprendizado desse primeiro semestre e o que você está tomando agora de cuidado maior, mudou alguma coisa na análise da sua equipe, tem alguma coisa que mudou para você?
Sim, foi muito difícil, de fato, Como eu comentei, a gente viu defaults relevantes na indústria em 2015, então foram 7 anos tranquilos na parte de visão de crédito, não só da questão de liquidez, e a gente veio de um período pós-pandemia em que teve muito fluxo para a indústria. Então, no momento em que isso acontece, os spreads foram para as mínimas históricas, né? E aí, esse ajuste de agora é quando você tem boas oportunidades, porque aí o mercado vira vendedor, né, de ativos bons, que precisa só fazer liquidez. Então, nesse contexto, eu acho que a gente pôde aproveitar de muitos necessidades de venda, né? Então, comprar high grades no 2,20 area, e muitos deles já fecharam, coisa de 70, 80 bips, né? Acho que um ponto que vale mencionar, que é muito específico, lá atrás, em 2015, a gente teve um evento em que foi muito específico, junto com queda do PIB e uma cadeias inteiras, né, de óleo e gás indo para um cenário de RJ. Agora, quando aconteceu Americanas, todos os bancos diminuíram as linhas, apetite de risco sacado, renovação de linhas de crédito. Então, quando a gente olha o primeiro semestre, crescimento nominal das carteiras de crédito do sistema financeiro foi de 1,5%. E o que, que isso quer dizer? Você imaginar que as carteiras de crédito correm num carrego de CDI mais 3%, por exemplo, isso quer dizer que não foi renovado coisa de 400 bi de crédito nos bancos, né? Porque é 1,5 versus um 6, diria quase 8, né? Considerando o spread. Então, esses 400 bi não vieram de emissões primárias, porque a gente teve um primeiro semestre em que a emissão primária secou, basicamente, sendo que ano passado foi o recorde de emissões de debêntures no mercado local. Fechando o contexto, né? Bancos fechados, mais primário de mercado de capitais fechado, mais fundos precisando vender crédito, é igual oportunidade. Aí a questão é, em alguns casos, a gente falou, olha, esse papel que estava precificado a 1,30, agora está 2. Vamos fazer? Vamos. Mas aí, no momento seguinte, ele vai para 2,5, depois para 3, depois 3,5. E aí, acho que vai muito de parar e olhar e falar o seguinte, vamos olhar o fundamento e tentar separar quem é o nome que a gente quer apostar, né? Que ele está no mesmo bloco porque ele é uma empresa de varejo, por exemplo, ou quem é o nome que a gente vai preferir ficar de fora, mesmo que tenha a oportunidade de comprar o papel a 60 de face. Então, acho que a gente fez isso, a nossa mudança foi, a gente entrou no ano com muito caixa, porque a gente esperava que ia existir algum ajuste em 2023, só não esperava que ia ser no começo de janeiro. Então, a gente pôde, sim, aproveitar muitas dessas necessidades pontuais de liquidez, mas também preocupados, obviamente, com, primeiro, a alavancagem das empresas. O ponto crucial é necessidade de rolagem de curto prazo. Então, se a empresa está em caixa para passar por esse ano mais difícil com o mercado primário fechado e sem tanto banco, e capacidade junto com vontade, né? Com uma parte de governança para tentar entender se as empresas, além de poder, também tinham acionistas que tinham um histórico mais complicado de reestruturação de dívida. E acho que isso mudou e com isso a gente conseguiu também pulverizar e comprar nomes, né, coisa de quase 40 novos tickers que a gente não tinha porque a gente achava caro antes, e que deu um ponto de entrada bem interessante para a gente. Acho que é isso que mudou. E aí, outra questão é essa análise fundamentalista. Era uma discussão, né? Foi muito fácil porque no nosso fundo a gente aloca estruturados, crédito local mais líquido e bonds. Bonds era um mercado que foi muito difícil, primeiro semestre foi muito difícil, só que o primário líquido do SciGrade estavam com tanto prêmio que não fazia sentido olhar um pipeline de high yields muito forte e nem de alocação de bonds. Então, foi um primeiro semestre que, desse ponto de vista, foi razoavelmente fácil nesse sentido. Tinha muita coisa barata.
Não, bem legal. Acho que queria pegar carona nessa pergunta que a Silvia trouxe sobre desafios da gestão. Até lembrando o que eu ouço muito aqui de gestores de equities sobre a dificuldade muitas vezes de alinhar um pouco da estratégia que os gestores têm, o horizonte que eles têm, com o horizonte do cotista, né? Que muitas vezes acaba se sensibilizando mais com o momento de mercado, isso acaba gerando resgates e o gestor tem que repensar um pouco a estratégia. Como que isso acontece em fundos de crédito, né? A gente tem relembrado bastante esse período do começo do ano, com o stress de crédito que a gente teve. Como que funciona e como que é o desafio de alinhar um pouco a visão do gestor profissional e do cotista?
O nosso fundo é um fundo mais conservador, é um fundo D30, que foi construído justamente porque, olhando o histórico, a gente viu que é um fundo que tem um passivo mais conhecedor, né? Que no momento que você resgata de um fundo com liquidez, D0, etc., porque teve um evento de crédito, porque você fica com medo da marcação que vai vir no dia seguinte ou de eventos de crédito que possam vir por decorrência da contaminação de abertura de spreads. Então, num fundo D30, o que a gente tem visto agora, também nesse primeiro semestre, ele não é tão sensível. E quando você tem um fundo que não é tão voltado à performance de curtíssimo prazo, te ajuda na gestão, né? Então, eu acho que protege o cotista de alguma forma, porque é isso, você pode aproveitar as oportunidades de créditos bons, que estão com mais prêmio, para conseguir fazer a alocação correta. Então, eu vejo como esse alinhamento, inclusive, teve investidor institucional que resolveu colocar mais dinheiro num momento mais estressado para ter essa oportunidade, porque são nesses momentos em que você consegue construir uma carteira com um carrego maior e perfil, né, de crédito melhor para aproveitar o ganho de capital em algum momento em que o fluxo voltar para a indústria e o mercado ser mais comprador, que também é o que começou a acontecer aí recentemente.
Legal. E um tema que a gente ainda não falou aqui, mas que é super importante para esse mercado, é política monetária, né? A gente tem visto algumas discussões sobre a possibilidade do Banco Central talvez acelerar o pace de cortes, subir para 75 bips. Como você acha que uma eventual acelerada nesse ciclo pode impactar a indústria e como você está olhando para isso?
Legal. Acho que também fazendo a historinha, né, quando a gente olha para as empresas especificamente, a gente precisa imaginar que saímos de um momento em que ficamos com um patamar de CDI no 2, quase um ano e meio captando, que seja uma dívida CDI mais 3, né? Estava pagando 5% de despesa financeira em cima do seu estoque de dívida, e quando você viu, você estava pagando 20%, né? 18%. Só que o que acontece? Até como você vai aumentando a taxa base aos poucos, porque é característica da política monetária, né? Quando você não faz o aumento de uma vez. O balanço das empresas também, como ele é lagging, a cada trimestre ele vai incorporando esse aumento. Então foi só no meio do ano passado que a gente tinha incorporado os 13,75 cheios, mais spread. Então, as empresas se viram com um momento em que a despesa financeira estava super pesada, com uma necessidade de rolagem para o próximo ano, porque com Covid, também todos os bancos praticamente postergaram as discussões de pagamento de principal e, em alguns casos, até de juros. Só que o que acontece? Isso no segundo semestre, 22, nesse patamar, e aí começo de 23 vem esse instigamento de liquidez geral. Então, óbvio que as perspectivas para frente ajudam em termos de um primário voltando no mercado de capitais e bancos já voltando a crescer carteira, mas esse cenário que eu comentei de diminuição de carteira geral, né, de crédito, trouxe um evento gigantesco de recordes de recuperação judicial e reestruturação de dívida. Por quê? Porque você precisa de credibilidade para conseguir rolar a sua dívida, né? Então, no momento em que, se você aumentar o pace de 50 para 75, isso no balanço, nos números da companhia, não vão ser relevantes, mas, né, no view da casa, a gente vai chegar em 2024 com 9. Então, quando você chega nesse patamar, eu acho que você tem um componente que, para as empresas, dá um alívio de ajuste de despesa financeira, né, e necessidade de rolagem, etc. E para mercado de capitais e para crédito é muito positivo, porque quando você está num patamar próximo do 14, você vai para um cenário de LCA, LCI, CDBs, e quando você vai para um patamar de 9, a gente acredita que você vai incentivar o investidor a tomar risco, né? Então, o 120, né, o CDI mais 2, CDI mais 3, vai ficar muito mais atrativo, e eu acho que nesse cenário é muito positivo para o ano que vem, para a indústria de crédito. Fora isso, né, o que eu sempre comento, a gente ainda tem quase um tri de estoque de poupança que também tem que migrar para ativos de mais risco. Não estou dizendo que tudo isso tem que ir para crédito, acho que não, né, mas um componente disso deveria, assim, compor a carteira do investidor, com mais ou menos risco, muitos fundos de crédito aí disponíveis.
Perfeito.
Legal. Eu tenho uma pergunta agora para você, Vivian, sobre mercado primário. Naturalmente, após todo esse primeiro semestre muito volátil que a gente teve, o mercado primário, ele deu uma esfriada, né? Ele foi um pouquinho mais devagar e a gente viu um foco maior em isentas. O que, que você espera agora, daqui para frente, nos próximos meses?
Acho que o mercado está muito sedento por crédito, né? Então, como eu falei, depois de teve 20 meses de captação de quase 380 bi de fundos que alocam mais de 20% em crédito e que tem um PL acima de 100 milhões. E aí o primeiro semestre foi de menos 170. Então, esse mês é o primeiro mês que a gente está vendo um fluxo positivo. E fora isso, o que acontece? Vários gestores ajustaram as posições, obviamente, mais coisa de 10 a 15 bi de vencimentos de crédito para os próximos meses, né, mensalmente. Então, só para você repor o percentual de crédito, você precisa comprar esse tanto de novas emissões, seja de bancários ou de corporates, mas os últimos meses foram só de emissões isentas, né, grande parte. Então, acho que olhando para frente, com fluxo positivo, com a necessidade de alocar esses vencimentos que vão acontecer mensalmente, desde que não tenha outro evento de crédito relevante, que eu acho que não é o cenário base, mas alguns podem ainda acontecer, né? Tem alguns, um punhado de nomes que ainda podem ter um pouco mais de estresse, eu acho que um cenário é que vai existir um apetite grande institucional para comprar high grades num primeiro momento, num patamar mais próximo do que está o secundário. Então, nos últimos meses, né, a gente viu algumas emissões de high grade que vieram com um pouco mais de prêmio, acima do 2, 2,20 area, e que logo na sequência já tradeavam 30 bips para dentro, 40 bips. Então, isso não vai acontecer. Acho que as empresas já vão fechar mandatos para ir para um patamar próximo ao que o secundário está tradando, pelo menos dos high grades. O mid yield, acho que ainda tem um bom prêmio de secundário, mas a gente também já começou a ver muita leitura de nomes mais high yields e estruturados, que aí sim, acho que começou a fazer sentido, porque no momento do estresse, não fazia sentido você olhar um high yield, né, no CDI mais 4 area, quando, sei lá, Movida estava tradando no CDI mais 4. Né? Então agora, eu acho que com o fechamento de alguns nomes mais high grade, aí a gente vai ter um cenário em que o high yield também começa a ser mais atrativo. E da nossa parte, a gente começou a olhar também novamente para pensar em alocar, principalmente quando alguns nomes começam a ficar mais caros.
Boa. Para fechar, eu queria propor duas perguntas para vocês duas, aproveitando aqui. A primeira é, a gente falou muito sobre momentos de mercado, sobre o dinamismo desse mercado. A gente sabe que tem muita gente olhando renda fixa e alguns investidores optam por tentar alocar diretamente nesses títulos, né? Para esses casos, quais seriam as principais recomendações e cuidados que vocês deixariam para o investidor? E a segunda pergunta é, quais estratégias poderiam ajudar a gente ter mais liquidez nesse mercado, né? Se a gente olha para ações, títulos públicos, a gente vê que tem um potencial enorme de aumentar essa liquidez. Como a gente pode chegar em um nível próximo desses outros ativos?
Começando pela última, eu acho que a liquidez já melhorou muito, né? Quando comecei na indústria, acho que a grande parte eram cases hold to maturity. Então, você comprava papel e a cabeça não era um secundário. Hoje isso já mudou muito, então desde 19, por exemplo, a gente já teve, quase triplicou a quantidade de ativos Ambima, né, com preço Ambima. Hoje a gente tem quase 800 tickers Ambima, que se a gente for comparar com um Ibov da vida que é de 100, né, 100 tickers, é um negócio absurdo, né. E aí o que acontece? Quando você tem essa quantidade de nomes, acaba que alguns nomes não têm tanta liquidez mesmo, né? Na indústria como um todo, eu estava até hoje trocando uma ideia com um cara de trading de ações, falou, ali eles estão falando coisa de 20 bi, né, dia, e aí conversando sobre crédito, em geral a gente vai ver 1,5 bi, né, por dia, num cenário mais, de mais compra e venda, chegou a quase 40 e poucos bi no mês. Então, isso já aumentou muito, assim, mais do que triplicou nos últimos anos. E eu acho que isso é uma resultante de quantidade de players operando no mercado, transparência de preço e essa visão mais ativa, né, de compra e venda de papel e não segurar até o vencimento. Então, acho isso bem positivo. Quanto mais líquido, mais a gente vai conseguir ter players fazendo estratégias em grandes quantidades. Eu acho que arcabouço regulatório é o que dá um início para que os papéis tenham mais ou menos liquidez. Então, os CRAs, por exemplo, 5 anos atrás era emissão de 7 bi, ano passado foi de 37 bi. Então, quanto mais novos emissores, né, e mais players operando no mercado, e aí, por que 37? Porque você tem o Fiagro agora. Eu acho que mais institucionais e mais nomes acessando o mercado, acho que naturalmente a liquidez vai aumentar. E eu acho que cada vez mais o mercado de capitais brasileiro vai para esse caminho. Né? Se a gente olhar qualquer país desenvolvido, o mercado de capitais é mais relevante para crédito do que a carteira de bancos. E eu acho que aqui a gente já é uma parcela relevante do crédito total, mas acho que vai ser ainda mais. E aí, só para voltar para a primeira pergunta, acho que precisa tomar muito cuidado, obviamente, em comprar o crédito individual. Por quê? Porque o AAA pode defaultar, né? A gente já viu, estamos no Brasil, a gente já viu Oi, Odebrecht, foram AAA um dia na vida. Então, acho que esse é um cuidado que tem que ter. Então, para a pessoa física, acho que eu recomendo a pulverização. E aí, se não tiver, né, a vontade de fazer essa pulverização, estudar, acompanhar, acho que tem que ser via fundo de crédito, porque no fim das contas, sim, paga ADM, mas é para pagar todo mundo que está lá conversando com o CFO, discutindo cenários, setor, acompanhando trimestralmente todos os resultados, vendo o preço relativo, é melhor comprar o bonde desse papel ou é melhor comprar a debênture? É melhor comprar a infra desse nome ou é melhor comprar a ANP curtinha? É melhor comprar o curto prazo ou o longo prazo, né? É melhor a gente fazer a maior alocação nesses setores ou naqueles? Então, essa pulverização e acompanhamento mais próximo, eu acho que traz esse diferencial. Mas, obviamente, para quem quer comprar o papel individualmente, tem que, sugiro fazer a lição de casa e da melhor forma que puder.
Boa.
Bom, concordo muito com o que a Vivian falou, começando também pela última pergunta. Eu acho que, indo nessa linha dos players, a gente já pode ver de fato que a liquidez tem melhorado muito. A gente vê aí muitas assets novas entrando no mercado de crédito. Então, assets que eram de macro, assets que eram de equities, agora criando assets internas, né, de crédito dentro. Tesourarias que antes não tinham mesas de crédito, agora especializadas em crédito. A gente, o próprio Itaú não tinha uma mesa de brokeragem focada em crédito privado, agora temos. Inclusive, a gente criou uma plataforma digital aqui visando melhorar a eficiência de mercado, visando melhorar a liquidez. A gente vê também outros players com iniciativas novas, novos produtos sendo criados, como derivativos de crédito, CDS local. Então, eu acho que existem várias iniciativas que vêm sendo feitas no mercado que visam melhorar ainda mais essa liquidez. Então, se você olhar de 3 anos para cá, é praticamente outro mercado, né? A Vivian, que está há mais tempo, pode dizer que o mercado mudou muito. Em relação a investimentos, se você opta por investir diretamente, de fato, assim, acho que você tem alguns pontos que tem que seguir, né? Acho que o primeiro ponto é diligência. Esse é o mais importante. Se possível, contar com um assessor, alguém que seja especialista, né? Tomar muito cuidado, não investir em nomes que você não conhece, evitar nomes só porque estão na moda, coisas do tipo, né? Evitar ficar olhando um investimento só por conta de risco e retorno versus prazo. Como a Vivian falou, existem uma série de dados que você tem que olhar em um nome que não são simples, né? Como covenants, alavancagem de uma companhia. Assim, a análise de crédito, ela passa por um processo. Ele é um processo muito complexo e que ele não é feito da noite para o dia. Então, eu acho, assim, que precisa de muita diligência. É isso.
Perfeito, muito legal. Acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje. E eu queria, antes de terminar, agradecer novamente as participações da Vivian e da Silvia aqui com a gente no Itaú Views.
Obrigada, pessoal.
Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima!